passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos livro-reportagem, tragédia ambiental, história da música pop e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Durante 4 anos, o jornalista Eduardo Scolesi, editor de política da Folha de São Paulo, viveu de perto os bastidores do poder e os desafios de fazer jornalismo em um dos períodos mais turbulentos da história recente do Brasil. O resultado dessa experiência está no livro 1461 Dias na Trincheira, publicado pela Autêntica Editora, obra que transforma registros de trabalho, mensagens e documentos internos em um retrato contundente sobre o impacto emocional e político de cobrir o governo Jair Bolsonaro. A obra também reflete sobre o papel da imprensa na defesa da democracia e na resistência à desinformação.
Entrevista.
Eduardo Scolesi, muito bem-vindo aqui ao Autores Livros da Rádio Senado. Obrigado por estar aqui com a gente para a gente falar desse novo livro, 1461 Dias na Trincheira.
Legal, vamos conversar bastante. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os amigos da Rádio Senado.
É um livro testemunho, biografia, que conta fatos, reportagem também. O que, que a gente encontra nesse livro? Apresenta ele para os nossos ouvintes.
É um livro de bastidores e como é o trabalho da imprensa. E eu fiz o recorte do governo Bolsonaro, que foi um governo com uma característica especial, assim, vamos dizer, de cobertura, né? Porque teve, além do governo Bolsonaro, que era um governo com muitos atritos com a imprensa, também foi um governo que, em meio a ele, aconteceu a pandemia. Uhum. E no meio da pandemia, a redação inteira da Folha, que é o meu caso, teve que ir para o home office. E foi um trabalho enlouquecedor, assim. Imagina 300 pessoas de uma redação, de um dia para a noite, ter que fazer home office. Coisa que a gente não sabia fazer. Teve que aprender na marra. Uhum. Então, todo mundo teve que aprender e uma redação de jornal também teve que fazer isso.
A gente passou pelo mesmo aqui. Como é que foi essa realidade?
Eu acho que assim, eu até falo no livro do combo. Você pega o governo Bolsonaro, que é um governo que gerava muita notícia, uhum, e notícias de impacto, né, o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, você tem um noticiário já pesado da pandemia e os jornalistas em casa, isolados, com medo da pandemia e também trabalhando duro num noticiário muito quente. Tudo isso misturado trouxe à tona um problema de saúde mental para os jornalistas. Algo que até então as redações não se preocupavam. Não era um tema de redação falar de saúde mental. E eu conto no livro os bastidores disso. Que a hora que estoura isso, é o momento em que esse tema começa a chegar à direção do jornal, que era um não tema, né? Uhum. E começam a chegar alertas muito sensíveis sobre isso. E aí eu conto no livro que a Folha contratou um professor para dar aula de saúde emocional para jornalista, específico para isso. Jornalistas começaram a fazer meditação para conseguir relaxar um pouco. E chegou ao ponto do jornal contratar uma psicóloga para ficar à disposição dos jornalistas da Folha durante aquele processo. A pandemia começou em março de 2020, mas a gente não sabia até quando iria.
Achávamos que era 1 mês, 2 meses.
Então você não via a luz no fim do túnel, não sabia quando ia acabar, o processo ia se prolongando, o cansaço vindo. Chegou num ponto que as pessoas começaram a pifar. Então esse um dos capítulos é dedicado justamente a isso.
E o livro então narra esse período do governo Bolsonaro, né, ali começa um pouquinho antes da eleição dele, né, contextualiza, mas basicamente do período do governo Jair Bolsonaro. Qual a diferença de cobrir o governo Bolsonaro de outros presidentes?
Assim, o trabalho do jornalista, independente do presidente, é um trabalho crítico, né? A imprensa faz o trabalho crítico e é normal que os presidentes também contra-ataquem, vamos dizer assim, também uhum, critiquem o trabalho da imprensa quando o presidente se sente injustiçado de alguma forma.
É o caso do Fernando Henrique em vários casos.
Muitos casos. O Lula também era muito duro com a imprensa, nas críticas, enfim, rebatia muito isso. No caso do Bolsonaro, há uma diferença. Ele não era apenas crítico, ele fazia ataques à imprensa. Ataques direto, ameaça de cortar propaganda, ameaçava anunciante e também fazia ataques muito pesados às mulheres jornalistas, isso durante as entrevistas. Então, não dá para comparar, tá? É assim, o trabalho do jornalismo vai ser crítico, independente do presidente, mas no caso do Bolsonaro foi um pouco acima do tom, eu diria bem acima do tom, porque chegou ao ponto dos ataques e com ameaças físicas, inclusive, dos apoiadores do presidente. Isso eu conto no livro, né? Esse processo também foi bem desgastante. Então, a diferença é justamente essa.
E o livro traz um título duro, 1461 dias na trincheira. Trincheira lembra guerra. Havia uma guerra ali não declarada da imprensa com o presidente, do presidente com a imprensa?
Do presidente com a imprensa, sem dúvida nenhuma. Ele via a imprensa como uma inimiga, como uma adversária. E a gente não poderia tratar o presidente como inimigo. A gente tinha que ter sangue frio e tratá-lo como presidente da República, fazendo jornalismo crítico, é verdade, mas tratando ele com a dignidade que um presidente precisa. Ouvir o outro lado, ouvir os argumentos dele, dos ministros dele, dos aliados, enfim. Então, quando eu falo trincheira, a hora que o presidente ataca a imprensa, a gente se protege na trincheira.
Uhum.
E a hora que ele para de atacar, a gente levanta a cabeça, dá uma olhadinha e faz um jornalismo crítico. É com essa ideia. Não de uma troca de tiros, como uma trincheira pode dar a entender, de ataque dos dois lados. A gente era atacado e tinha que se proteger.
Uma reclamação frequente daquele período era que o presidente e os seus apoiadores diziam que a imprensa tinha uma má vontade com o presidente, que retirava trechos fora do contexto, que colocava uma matérias à população contra o presidente. Esse movimento que até hoje, né, ainda continua, que depois da pandemia a imprensa quase que foi demonizada, a imprensa tradicional, uhum. Jornal, televisão. O presidente tinha razão em algum dessas falas?
Então, eu acho que nesse ponto, quando ele faz esse tipo de crítica, ele tem que ser ouvido. Ele tem que apontar, olha, quem que está fazendo esse trabalho incorreto com o senhor? Quem é que está exagerando? Quem que está distorcendo o que o senhor está falando? Esse tipo de crítica é válido. A imprensa também tem que fazer uma meia-culpa quando erra. Então, o problema é que o presidente Bolsonaro e outros presidentes também costumam generalizar. A mídia me persegue, a imprensa me persegue. Quando ele faz uma crítica pontual e aponta o problema, olha, foram injustos comigo, está distorcido, o fato não é esse. Aí sim, a imprensa tem que assimilar isso e entender. Mas ele soltava isso de uma forma genérica para acusar a imprensa de promover fake news contra ele. Então, é claro que o clima não ficava amistoso entre as partes.
Que é diferente, até cita no livro ali do período Getúlio, né? Onde realmente Carlos Lacerda dominava uma parcela importante da imprensa e havia uma rixa direta com o presidente.
Exatamente. E, por exemplo, eu fui repórter, cobri diretamente os governos Lula 1 e 2 aqui em Brasília. E a relação do governo com a imprensa era tensa o tempo inteiro também. Não tinha folga. Era a imprensa sendo crítica o tempo inteiro. E o presidente Lula, os assessores, os ministros também pegando pesado ali com os jornalistas, no tete-a-tete ali, reclamando. Então, a gente fala do Bolsonaro, enfim, o tema do livro é o Bolsonaro, que realmente foi um governo diferente em relação a isso, mas tantos outros governos também a relação sempre tensa, né? Se a imprensa faz o trabalho dela de verdade, ela vai ser crítica, né? Ela não vai ficar maciando para governo. Então, vai vir a rebatida, sempre vem.
Uma coisa que eu percebi da leitura do livro é que a gente tem o recorte, claro, do governo Bolsonaro. O recorte poderia ter sido maior, se assim desejasse. Mas eu vejo que depois dos protestos de 2013, a população, assim, as pessoas com menos esclarecimento, começaram a ter posições negativas contra a imprensa.
Uhum.
Aí vem o governo Temer, que era um governo de transição, né, que teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos, veio o governo Bolsonaro e veio a pandemia. E aí, nós tivemos, como você comentou, a pandemia mudou a forma de fazer jornalismo. Se a gente pegar o modelo da televisão, a televisão passou a aceitar vídeos feitos por celular.
É verdade.
Passou a aceitar que o repórter entre ao vivo por meio de uma transmissão de celular.
Uhum.
E isso antes da pandemia era impensável.
As pessoas se acostumaram a ver isso também, né?
As rádios se modificaram, começaram a incluir a transmissão via web, porque
Você tinha que ter o distanciamento social. E isso se manteve. A imprensa escrita também se modificou. Você acha que depois desse período, né, e já nesse governo atual do Lula, a imprensa está mais forte do que há 10, 15 anos atrás?
Eu acho que sim. Hoje o alcance da imprensa é muito maior, né? Eu pego o exemplo dos jornais, própria televisão, audiência de Jornal Nacional ou de número de assinantes da Folha. Antes, por exemplo, para você assistir um telejornal era só quem estava com a televisão ligada. Hoje não. Hoje o Jornal Nacional ele vai ao ar, mas é disparado na internet, no WhatsApp, enfim, ele se propaga, né? As reportagens se propagam de uma maneira impressionante. E o jornal é a mesma coisa. Antigamente a gente estava falando do jornal impresso que chegava na casa do assinante. Hoje não, hoje a gente está falando de milhões de acessos a reportagens que também se espalham com muita facilidade. Então o papel da imprensa ficou mais importante, mas também a exigência em relação à imprensa ficou maior. Por isso que a cobrança é maior, a crítica é maior, e isso eu acho que é bom, porque eu acho que a crítica sadia à imprensa é positiva. Porque hoje você publica uma coisa, no segundo seguinte, a pessoa já está lendo, comentando e apontando se tem erro ou não.
A responsabilidade aumentou também.
Aumentou demais a responsabilidade. Então, hoje, para você fazer jornalismo, você tem que levar muito a sério o tempo inteiro. É aquela coisa do erro zero. Porque se você errar, as pessoas vão ver, você vai ter que corrigir, isso é transparente imediatamente. Esconder o erro é a pior coisa.
Isso não tornou o trabalho da imprensa mais complicado? Porque antes o repórter tinha mais tempo para fazer a apuração, para descobrir o que era aquilo, o que não era. Com esse jornalismo de hoje em dia, ele tem que ser muito rápido, porque senão o furo se vai, o outro dá a notícia. Isso torna as coisas mais complicadas?
Eu diria que mais estressante e é uma nova dinâmica. O jornalista hoje em dia tem que estar por dentro de tudo e tem que ser muito ágil com a notícia. Não adianta ele apenas publicar o que foi dito por um presidente ou um governador. Ele tem que explicar, interpretar o contexto do que foi dito, para ver se aquilo é verdade, se está distorcido, se não está. Então, eu acho que tem espaço para o jornalismo factual, que é esse veloz, que vai ao ar imediatamente, e tem as empresas de jornalismo também têm que dar espaço para o jornalismo investigativo, aquele que demora mais tempo, mas também que traz resultados e impacto.
Muito bem, Eduardo Scolesi. Para a gente encerrar, o livro saiu pela Autêntica, já está nas livrarias, nos portais da internet. E onde é que o nosso ouvinte pode encontrar você também?
Então, eu estou nas redes sociais, no Instagram, Eduardo Scolesi. Estou no LinkedIn também, Facebook, só digitar lá Eduardo Scolesi. É o único, né? Eduardo Scolesi, não tem outro. Com S mudo, S-C-O-L-E-S-E. E aí, torcendo para quem puder comprar o livro, fazer uma leitura, mandar os comentários depois para mim nas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz ali de receber esse feedback.
Muito bem, então. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros, aqui na Rádio Senado, e te convido para voltar outras vezes para a gente continuar batendo papo.
Um grande prazer e obrigado a todos.
Essa foi a conversa com o jornalista Eduardo Scolesi, autor do livro 1461 Dias na Trincheira, publicado pela editora Autêntica. Você encontra esse livro nas livrarias, portais da internet e no site da editora, grupoautentica.com.br. Imagine acordar um dia e descobrir que a água da sua cidade, aquela que sai da torneira, que você usa para cozinhar, tomar banho, viver, simplesmente desapareceu. Foi o que aconteceu em Governador Valadares, Minas Gerais, quando o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015, transformou o Rio Doce em um rio de lama e destruição. É desse cenário que nasce Doce Amargo, a nova graphic novel de João Marcos Mendonça, lançada pela editora Nemo. Mais do que uma HQ sobre um desastre, o livro é um testemunho pessoal e comovente sobre o que significa viver o colapso de dentro, com medo, com saudade da água limpa e com a esperança que insiste em não morrer. O autor, que mora em Valadares, acompanhou de perto o primeiro ano após a tragédia e transformou essa vivência em quadrinhos, que misturam emoção e reflexão. Com roteiro e arte do próprio João Marcos e cores de Mariane Guzmão, a obra traz um olhar sensível sobre as consequências humanas e ambientais do rompimento. O João fala mais desse livro pra gente.
Olá, eu sou o João Marcos Mendonça, sou professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. sou quadrinista e estou aqui para falar com vocês sobre o livro Doce Amargo, um relato em quadrinhos do maior desastre ambiental do Brasil. Como eu disse, eu moro em Governador Valadares, uma cidade que há 10 anos atrás tinha 280 mil habitantes, e Valadares foi uma das cidades atingidas pela lama de rejeitos de minério de ferro da barragem de Fundão, no município de Bento Rodrigues, em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015. A lama demorou alguns dias para poder chegar aqui e atingiu o Rio Doce, que é a única fonte de abastecimento da cidade. A princípio, então, o abastecimento de água foi interrompido e a cidade ficou 10 dias sem uma gota d'água. E mesmo com doações vindas de várias partes do país, de água mineral, água potável, a demanda era muito maior e, por causa disso, a cidade, com essa quantidade de habitantes, ela entrou em colapso e o exército teve que ir para as ruas para poder ajudar na distribuição de água, teve casos de saques de caminhões com água potável, casos de violência. Então a cidade virou um caos. A sensação era de estar dentro de um apocalipse, uma situação muito difícil, com muitas incertezas, com muitas dúvidas, sem abastecimento de água. E aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a perceber aos poucos a dimensão do que a gente estava vivendo. Eu percebi que era algo grande, de dimensão histórica. E nessa época eu comecei a fazer uma espécie de um diário, já pensando no formato de roteiro de quadrinhos, para que aquela história fosse registrada de alguma forma. E foi a partir daí que eu comecei a anotar os acontecimentos para que o livro, para poder fazer um registro do que a gente estava vivendo, e principalmente do ponto de vista da tragédia humana, da vida cotidiana e da vida banal mesmo, da vida ordinária, daqueles acontecimentos do dia a dia que às vezes a imprensa não dá conta de relatar ou de aprofundar, mas que dão um pouco da dimensão humana mesmo da tragédia ambiental. Então o livro tem essa proposta de apresentar as situações, os fatos do dia a dia a partir do ponto de vista da minha família. Então eu, minha esposa, meus dois filhos somos os personagens, é um relato autobiográfico, mas dialogando também com a memória coletiva da cidade, que a cidade viveu, as promessas, as ações que foram feitas na época e principalmente as consequências no dia a dia de uma tragédia dessa dimensão.
Essa HQ não fala apenas de destruição, mas também de resistência e cotidiano. Ela mostra o que é tentar levar uma vida normal quando tudo ao redor foi afetado. São cenas de fila para pegar água, promessas de recuperação que nunca se cumprem, crianças tentando entender o que aconteceu e adultos tentando lidar com a incerteza. O projeto amadureceu lentamente. A ideia inicial era lançá-lo quando a tragédia completasse 5 anos, mas o autor só conseguiu finalizá-lo em 2025, às vésperas do 10º aniversário do rompimento. E o resultado valeu a pena. Um trabalho intenso, visualmente marcante e cheio de humanidade. João conta como foi escrever essa história e como uma tragédia desse porte impacta quem viveu essa realidade.
Eu dividi o livro em capítulos que abarcam o primeiro ano do rompimento da barragem. O livro pega desde o dia 5 de novembro de 2015 até o dia 5 de novembro de 2016. Apesar de ser só um ano onde os fatos foram relatados, muita coisa ficou de fora, porque aconteceram bastante fatos assim, importantes e relevantes, mas eu procurei fazer uma edição que ajudasse a contar essa história para quem não viveu, para que ficasse assim perceptível, entendível, compreensível, na verdade, para ter um pouco da dimensão do que a cidade viveu. Eu sempre tive, claro, quando eu vi as tragédias ambientais na TV, claro, eu sempre tive empatia, sempre me compadeci, me entristeci com várias delas, mas quando a gente está dentro de uma tragédia ambiental, a relação com o mundo e com o meio ambiente, principalmente, ela muda de forma significativa. A gente vê tudo que é falado, tudo que é pensado, tudo que é alertado em relação a essas consequências. Quando a gente vive na prática a falta d'água, as incertezas quanto à qualidade da água que é consumida, então isso tudo gera muita angústia, muita preocupação e muito medo, principalmente. Apesar do livro falar sobre o passado, na verdade, eu procuro falar sobre o futuro também. Ele fala sobre o futuro, sobre o projeto de mundo que queremos em relação ao meio ambiente. Então, é um livro, é uma forma de retratar em memória, né, de um registro de memória, para que tragédias como essa não aconteçam novamente.
Com 184 páginas em cores, Doce Amargo nos lembra que, mesmo 10 anos depois, as feridas do desastre ainda estão abertas. E faz isso com a força que só a arte tem, a de transformar dor em memória e memória em consciência. Mais do que uma leitura, uma experiência. Para quem viveu a tragédia, para quem ouviu falar e, principalmente, para quem acredita que lembrar é também uma forma de luta. Agora, a gente parte uma viagem pela história da música pop em 60 discos. A música pop sempre acompanhou as mudanças do mundo e o jornalista Daniel Sete mostra isso no livro Do Vinil ao Streaming, volume 2, 60 anos em outros 60 discos do pop internacional, publicado pela Autêntica Editora. Mais do que listar álbuns, o livro explica como a indústria fonográfica evoluiu do reinado do vinil à lógica do streaming e como cada década moldou a cultura pop. Nos anos 1960, Elvis Presley voltou em grande estilo com Elvis Is Back e Etta James brilhou em At Last. Nos anos 1970, Marvin Gaye uniu o soul e a política, o Queen ousou e os Ramones inauguraram o punk. Com CD nos anos 1980, Bruce Springsteen fez de Born in the USA um fenômeno global. Kate Bush explorou as novas sonoridades e George Michael brilhou com Faith. Os anos 1990 marcaram o auge do disco físico, com várias bandas e artistas tomando conta do cenário. Nos anos 2000, a revolução digital mudou tudo. O rock garagem voltou, o Gorillaz mostrou o potencial da multimídia e o MAI globalizou o pop com Kala. Na era do streaming, os álbuns continuam fortes. 21, de Adele, é o mais vendido do século 21. Kendrick Lamar redefiniu o rap e Billie Eilish quebrou recordes. Além de comentar discos, Sete revela os bastidores da indústria e mostra como a música reflete mudanças culturais e tecnológicas. E ainda tem playlists no Spotify, Deezer para você ouvir enquanto lê. Daniel Sete lançou o primeiro volume em 2023 e um podcast em 2024. E agora amplia o projeto com outros 60 discos essenciais, sem repetir artistas. E agora é a hora da poesia do Encanto de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 2025 marca um ano da morte do poeta carioca Antônio Cícero. Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1945, Antônio Cícero é considerado um dos escritores mais representativos da literatura brasileira contemporânea. Foi crítico literário, filósofo e compositor. Começou a escrever poemas ainda jovem, mas seus escritos só ganharam notoriedade junto ao grande público quando sua irmã, a cantora e compositora Marina Lima, passou a musicá-los. O poeta firmou também parcerias com outros ícones da MPB, como Ali Salomão, João Bosco, Orlando Moraes, Adriana Calcanhoto, Cláudio Zoli e Lulu Santos. Estreou no gênero poético em 1996, com a publicação do livro Guardar, de onde selecionei para você o poema homônimo que deu título à obra. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Em 2002, Antônio Cícero publicou A Cidade e os Livros. Em 2010, veio à lume o livro de sombras, pintura, cinema e poesia, com o artista plástico Luciano Figueiredo. Em 2012, lançou a obra intitulada Porventura. Em 2017, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Ouça agora os versos de História. A história que vem a ser, mera lembrança esgarçada, algo entre ser e não ser. Noite, névoa, nuvem, nada. Entre as palavras que agravam e os desacertos dos homens, tudo que há no mundo some. Babilônia, Tebas, Acra, que o mais impecável verso breve afunda feito resto. Embora mais lentamente que o bronze, porque mais leve, sabe o poeta e não ignora, ao querê-lo eterno agora. Diagnosticado com Alzheimer, o poeta optou pela morte assistida, razão pela qual transferiu-se para a Suíça, onde a prática é legalizada. Assim, o procedimento foi realizado em 23 de outubro de 2024. Agora você ouve o poema O Fim da Vida. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há, depois da morte, mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo, e o resto, nada. Destacado letrista, Antônio Cícero nos legou verdadeiras pérolas. Uma delas, Alma Caiada, musicada por Marina Lima, foi imortalizada na voz de Zizi Posse.
Aprendi desde criança que é melhor me calar e dançar conforme a dança do que jamais ousar. Mas às vezes pressinto que eu não me enquadro na lei. Minto sobre o que sinto, esqueço tudo o que sei. Só comigo ouso lutar sem me poder vencer. De dia caio minha alma, só a noite caio em mim. Por isso me falta calma e vivo inquieta assim.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.